O industrial Ricardo Felizola, CEO do Grupo Paret S.A., presidente do Conselho Superior do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, PGQP, e diretor do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul, foi um dos palestrantes da reunião almoço da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. Ele falou à Rádio Agerte sobre as perspectivas da economia em ano eleitoral.
O ano eleitoral sempre foi, historicamente, pelo que a experiência da gente se pode observar, um ano que a economia esquenta um pouquinho mais. E por que esquentava, na realidade? Porque havia maior fluxo financeiro na busca aí das campanhas, etc. Acontece que esse ano é um ano atípico, é um ano após a Lava Jato, é um ano após uma série de restrições de funding para campanhas. Tá? E também é um ano onde a gente está querendo sair de uma recessão e não consegue. Né? O fato de nós estar com inflação igual a zero bate exatamente pela curva de Phillips, né? Um desemprego também recorde. Então, isso é a situação típica da recessão. Há setores que, e isso eu posso incluir o meu setor, onde a gente nota a possibilidade da volta à atividade, mas bem longe daquilo que a gente já foi em outros momentos, né? Independente se esses momentos foram ou não artificiais. Então, é um ano atípico, são eleições atípicas, e atípico para dizer que é tudo novidade. Existe muita novidade no ar, muita inovação, e também não deixa de ser uma oportunidade.
O que o setor produtivo espera do próximo presidente?
Olha, a gente espera, e aí é uma opinião pessoal, mas eu acho que eu coaduno com o setor positivo, nós temos que partir para reformas no país. Né? Então nós precisamos de uma liderança. O presidente tem que ser o líder das reformas, o líder da mudança, o líder que faça com que o Estado diminua, o líder que faça e convença que o Brasil tem que mudar na sua história, né? De forma que as atividades geradoras de riqueza não dependam tanto de governo. E o governo cumpra seus papéis mais básicos e deixe os empreendedores criar empresas, fazer negócios, que haja abertura do país para negócios com o exterior, facilidade de negócios, passando até por um sacrifício, porque o governo hoje é super arrecadador porque tem que arcar com tudo que aconteceu histórico, né, de demanda do setor público em relação ao seu tamanho, em relação às suas obrigações, em relação a uma Constituição de 88 que realmente ela é anacrônica, ela é uma Constituição falha para criar um país competitivo. Então, o próximo presidente, e não só ele, principalmente aqueles que foram eleitos para Senado, vai haver uma renovação grande do Senado, para a Câmara de Deputados, uma renovação grande. Esse povo, que é isso que forma o governo, tem consciência que o Brasil precisa mudar. Né?
E quais as reformas que o senhor destaca serem necessárias?
Fundamentalmente, e isso é uma coisa que eu aprendi, porque nós na vida de empresário e na parte técnica, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, é a reforma política. E a reforma política consiste nisso tudo que está aí, que nós estamos detectando através aí de investigações, que é simplesmente o fato de se ter uma estrutura de governança no país absurdamente ineficiente, extremamente cara, onde você tem aí câmaras de vereadores, com vereadores recebendo salário, onde na Europa cidades não precisam que vereadores sejam profissionais. Não se precisa isso. E nós temos milhares de cidades no Brasil onde o número de deputados federais, o número de deputados estaduais diminua e que a gente simplesmente tenha leis mais simples e onde possa se criar, né, maior investimento na educação, educando melhor o nosso povo e não precisando, então, de tanta legislação que no final do dia é inócua e não se precisando também de uma estrutura tão ineficiente e tão grande para tocar a política, né, a tocar a como você distribui o poder público. Né? Então a reforma política é a principal. Em seguida, a reforma fiscal, desburocratizando a forma de recoletar impostos, né? Estimulando o crescimento da economia, emparceirando com incentivos, que eu vou botar entre aspas, mas incentivos inteligentes para atrair capital externo, para atrair a própria poupança interna privada, que hoje está toda ela represada, né, no juro elevado do próprio governo, que não tem recursos suficientes para sustentar a máquina. Então, a reforma fiscal. E além disso, a reforma da cabeça das pessoas. Essa é a maior delas, porque nós temos que estudar mais a nossa história, observar como o Brasil tem já mais de anos, centenas de anos, né, desde a sua proclamação da República, se equivocado historicamente nos rumos do povo. povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo que nasce empreendedor e é educado a ficar dependente de um governo ineficiente. E essa reforma na cabeça das pessoas é a cultura que nós devemos implantar nas nossas famílias, nos nossos cidadãos, né? De dar justamente, primeiro, importância elevadíssima à educação. Segundo, ao fato de como se cria a riqueza. A riqueza, ela não aparece por um poder de Estado, por um poder público. A riqueza aparece das iniciativas dos indivíduos, aparece do número de empresas produtivas, empresas essas que vão se relacionar com cidadãos que vão trabalhar nessas empresas, que vão ser trabalhadores. E aí aquele conceito, né, empresário, trabalhador, tem que ser simplesmente, não digo aniquilado, mas mudado. Nós temos uma justiça do trabalho no Brasil, que é o único país que tem justiça do trabalho. Justiça é justiça, não existe justiça específica do trabalho. Nós criamos uma justiça tentando amparar, talvez, escravos que tinham sido libertados e que depois tinham que ser cuidados, cidadãos especiais que não sabem se defender. O trabalhador sabe se defender. A pessoa que trabalha e é educada, ela sabe negociar a sua hora de produção. Então, essa que seria uma reforma trabalhista, creio até que a gente já encenou ela, nós já estamos obtendo algum tipo de resultado com ela, mas o principal resultado não é alterar algo, é alterar a cabeça para alterar algo. Então é a reforma na cabeça das pessoas.
Este foi o CEO do Grupo Parat S.A., presidente do Conselho Superior do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, PGQP, e diretor do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul, Ricardo Felizola. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.